maravilhosas. Essa dupla aí, cantoras, compositoras, instrumentistas, é a Jéssica Barros e a Camila Ávila, tá? Que formou a dupla Jazz Mila, vem se destacando no mercado musical Minas Gerais, na Bahia e em outros estados. Essas moças são maravilhosas, não só são só cantoras, né? Porque senão tava passando fome nesse período agora pandêmico. Elas são muito inteligentes, habilidosas, são marqueteiras políticas, também trabalha com design, com criação, arte gráfica, enfim, elas fazem coisas maravilhosas. E é com elas que a gente conversa a partir desse momento para falar sobre o documentário Mulheres na Política de Guanambi e os projetos de vida e também a música, né? Para refrescar aqui a nossa vida. Jess e Mila, bom dia.
Bom dia, ouvintes.
Entendeu, Arles?
É tudo sincronizado aqui.
Tudo, tudo, tudo. Entendeu, né? Muito bem. Que bom tê-las aqui comigo, viu?
Pra gente também é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E é isso aí.
Jess?
A gente gosta muito desses momentos que a gente consegue aproximar um pouco mais do nosso público, né? Digamos assim, com esse momento pandêmico aí, todo mundo preso em casa. Então, obrigada por esse convite, por esse momento aqui especial pra
e
gente.
E chegar mais perto de quem não conhece a gente também.
Exatamente.
Né?
Cantar, que é maravilhoso na vida de vocês, agora é só no banheiro e em lives, né?
É. No início da pandemia, a gente tava fazendo lives praticamente todos os dias, às 3 horas a gente tinha aquele encontro com o pessoal. Só que aí foi passando o momento, no início da pandemia, a gente teve um momento muito de... Não, vamos tentar levar alegria pro pessoal que tá nesse momento tenso, assim. Só que em um determinado momento, a gente também começou a ficar afetada, principalmente com as notícias, com jornais e tudo mais.
Porque a gente
mais.
Achou que... Acho que todo mundo também achou que ia ser só um período
curto,
né?
É.
Então, à medida que o tempo foi passando e a gente foi vendo que não ia passar, a gente... Peraí, esse negócio de live,
a gente
todo dia
a
não vai
muito,
dar certo, não.
Muito reflexiva, né? E acabou também aproveitando esse momento e compondo um EP sobre o momento que a gente estava vivendo ano passado, que era de isolamento, da pandemia. E a gente aproveitou que a gente estava trancada em casa e produziu,
a gente,
né?
A gente mesmo produziu tudo, a gente nem sabia produzir.
Fala o que é EP, né? Para os nossos ouvintes, porque não é todo mundo que entende essa linguagem.
Então, o EP... É um CD curto, né?
É um CD de 4 a 5 faixas, músicas.
Entendi. Uhum.
E aí a gente não sabia produzir, mas a gente pegou o computador.
O aplicativo, né?
O GarageBand do Mac, né? E a gente foi lá e gravou. Vamos gravar.
A gente falou, ao invés de fazer a live ali, passando talvez uma falsa sensação de alegria, né? Vamos passar o sentimento real que a gente tá sentindo. E aí foram através das composições que a gente fez no ano passado.
Logo porque era para ser sentido, né? Para todo mundo.
É,
não,
exatamente.
Tem jeito. Não tem quem não esteja afetado nesse momento e quem também não sinta isso. Ignorar é impossível.
Exatamente.
Sim. E nas músicas a gente traz... Tem duas músicas assim que tem as mensagens bem importantes, que é uma que tudo vai passar, né? Que diz assim que a gente tem fé, que a gente queria estar perto de quem a gente ama, queria abraçar, mas... Isso uma hora vai passar e a gente vai chegar perto dessas pessoas. E a outra fala sobre o amanhã, que o amanhã sumiu, né? A gente perdeu aquela sensação de fazer planos, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
É verdade. Ninguém sabe, só Deus, né?
Uhum. Exatamente.
As meninas vão cantar essas músicas, não agora. Porque a gente precisa falar do projeto que elas têm, né? Até já iniciaram falando que o fato da música, né? Não poder estar fazendo show e aí... Conseguiram até buscar aplicativos e nisso vocês já conseguiram enxergar aí um mercado, que foi o mercado do marketing político e o mercado da criação de publicidades, né? Que é a parte de design gráfico. Me conta sobre o surgimento dessas novas habilidades de vocês.
Então, antes de iniciar, o Jazz Mila, propriamente dito, que foi em junho de 2017... Eu já trabalhava no audiovisual. Eu, Jazz, né, no caso, porque as nossas vozes são parecidas. Então, quem não nos conhece, eu sou Jazz. Sou lá de Minas Gerais. Conheci Mila através da internet.
E Mila aqui de Guanambi.
Mila de Guanambi. E através da internet surgiu o Jazz Mila, que ela foi pra Minas Gerais uma vez. A gente fez um show junto e ninguém deixou a gente separar mais.
Que bom.
Foi uma coisa muito, assim...
Espontânea, né?
Uhum. Eu já trabalhava com audiovisual, trabalhei no Palácio das Artes em Belo Horizonte, fazendo vídeos das orquestras da Sinfônica de Minas e tudo mais. E quando eu conheci Mila, eu me dei a oportunidade de me dedicar à música, que eu amo desde criança. E eu falei, bom, essa é a minha chance de tentar, né? E aí eu peguei toda essa minha experiência no audiovisual e depositei em Jazz Mila. A gente criou a Trinca, que em 2017 já, então ela estava
desde o início. Só que foi
porque
um projeto...
Trinca, Trinca é três, e só são duas.
Então, Trinca era a... Era um tripé, o serviço. Porque inicialmente a Trinca seria para músicos. Como a gente fazia, no caso a gente jazz, né? Depois eu fui aprendendo algumas coisas. Fazia serviço para o nosso... prestava pra gente mesmo serviço, a gente falou, por que não prestar pra outros músicos, né?
Uhum.
Então, inicialmente, seriam três serviços, né?
Que é o audiovisual, né? Que é a gravação de clipes, uhum. Seria fotografia, que pra pessoa usar em banner, essas coisas, e também a criação de cards. Então,
entendi.
Seria Trinca é o tripé e não necessariamente...
O áudio, né?
É, o áudio.
Uhum.
E
a
não
composição.
Necessariamente nós duas, né?
Entendi.
E aí, depois desse... Aí a gente veio... mantendo a Trinca, só que fazendo o Jazz Mila, né? Então, todo o Instagram Jazz Mila era feito por nós mesmas. E aí, com essa coisa da pandemia, a gente se viu sem poder cantar, a gente se viu presas aqui em Guanambi. A gente teve que, nesse início que a gente fez as lives, eu falei, Mila, a gente vai ter que em Belo Horizonte tirar tudo do apartamento, porque a gente vivia em Belo Horizonte se mantendo com a música, né? Então, a partir do momento que a gente não tem como cantar, como que vamos pagar aluguel, como que vamos pagar as contas e tudo mais?
Sim.
E aí a gente teve uma decisão, assim, bem arriscada, certeira, e ou é agora ou depois vai ficar ruim, que era de sair do apartamento. A gente foi pra BH, tirou tudo de lá e voltamos aqui pra Guanambi e, coincidentemente, surgiu a oportunidade de trabalhar nas campanhas, né?
Isso, surgiu a oportunidade porque, tanto pela experiência de jazz no audiovisual e eu por ter um conhecimento em sociologia, em política, sou formada em ciências sociais, né? Bacharel em sociologia. E sempre gostei muito. E durante esse período que eu fiquei afastada daqui de Guanambi, afastada sim, né? Eu sempre vim aqui, mas eu falo, me mudei para Belo Horizonte, tava me dedicando 100% à música. E aí, no momento que parou a música, eu parei, posso retomar algumas coisas que eu estudava antes, né? Então veio a oportunidade de trabalhar nas campanhas políticas. E daí a gente descobriu que a gente gostava do tempo. Descobriu que isso podia ir além, né? Não só ali de participar naquele momento das campanhas, mas descobriu um mercado de marketing político digital hoje, né? Que a internet é um dos maiores meios de comunicação e ficou muito mais forte. Já era forte, mas muito mais, porque aproxima as pessoas, né? Nesse período de pandemia. Então a gente aproveitou esse momento para se dedicar a isso. E aí, nesse meio tempo, trabalhando em campanhas políticas, a gente chegou a trabalhar em duas campanhas que eram mulheres candidatas, né? E uma dessas mulheres, a gente recebeu um livro dela de presente, que era o livro do professor Josias, né? Memórias de Representação, que é, inclusive, a vereadora Lilia, mandar um abraço aqui pra ela.
Tá ouvindo.
E a gente ganhou dela o livro, e ali a gente veio a ideia, assim, de... pós-política, o que a gente vai fazer, né? Aí eu comentei com o Jazz uma coisa meio pretensiosa, porque eu nem sabia filmar ainda, né? Eu, Jazz, vamos fazer um documentário?
Que massa! Mas Jazz sabia, o importante é isso.
Vamos fazer um documentário. Aí no início ela até me olhou assim, ó, sei não, acho que vai ser um negócio
muito ousadia, né?
É.
Ela pensou, eu vou fazer sozinha, eu vou me ferrar nessa história, mas tudo bem, a gente vai.
E no meio das campanhas, Mila estava se apaixonando também pelo audiovisual e ela usou o dinheiro que ela ganhou na campanha, comprou equipamento para ela. E eu falei, gente, essa menina é louca, né? Ela ganhou dinheiro aqui que podia pagar outras coisas, já investiu em equipamento. E aí depois ela investiu num curso da OSI lá de Brasília. E hoje ela tá, posso dizer que até melhor que eu.
Tô não.
Gravando,
tô
editando.
Perto.
Então, uma coisa nossa, assim, que você falou que a gente faz bastante coisa, é que eu tenho em mim, assim, se uma pessoa me pede uma coisa, eu falo que eu faço e depois eu dou a minha vida pra aprender. Então, tudo tem dado certo até hoje, assim, entendeu? Porque eu acho que a gente não pode perder as oportunidades que a vida mostra pra gente ali, porque pode ser uma mudança de chave, entendeu?
Verdade.
Então, várias coisas que aconteceram durante a campanha, eu aprendi no dia a dia da campanha e entregava no prazo, entendeu?
Uhum.
E isso me abriu um leque de possibilidades, que no caso foi o motion design, que eu conheci a partir dessas pesquisas durante a campanha. Então, desde novembro do ano passado, eu venho estudando design, motion design e também estudo Illustrator. Então, eu já tenho o domínio de Final Cut, Photoshop, After Effects. Então, antes, o que em março do ano passado a gente estava, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Hoje em dia a gente
tem serviço demais.
A gente aproveitou para adquirir conhecimento, né? A gente falou, o período tá complicado, então vamos nos especializar para estarmos prontos para quando surgir
algum futuro que a gente não sabe qual vai ser, mas a gente tem que estar preparado, né?
E o documentário? Como que é?
Inicialmente, a gente leu o livro, né? O livro fala sobre as mulheres eleitas em Guanambi. Quem não conhece, vá conhecer, que é bem interessante. E a ideia inicial era homenagear essas mulheres. Por quê? Em 101 ou 102 anos de Guanambi, 102, né? A gente viu que só 10 mulheres foram eleitas em Guanambi, sendo que apenas uma foi eleita como prefeita. A gente falou, gente, 100 anos e só 10 mulheres eleitas, né? E a gente viu depois, durante o nosso processo de estudo, que nenhuma mulher preta e periférica foi eleita. Então, por que isso? E aí, no decorrer do nosso processo de gravação, de estudo e tudo mais, a gente viu que não poderia ficar só na linha da homenagem. A gente tinha que ir mais fundo.
A gente tinha que mostrar isso para as pessoas, trazer de forma reflexiva mesmo. É, e até educativa também, né? Trazer esse papel educativo de chegar mais próximo das pessoas que não, talvez nunca nem pararam para refletir. As próprias mulheres que nunca talvez votaram em mulheres, porque a gente descobriu que as mulheres daqui da cidade nunca tinham votado em uma candidata mulher. Então,
é verdade. Só teve a prefeita, a ex-prefeita Cisalta, que foi eleita, né? Uma prefeita na história de 100 anos, mais de 100 anos aqui de Guanambi.
Então, isso que foi a motivação pra gente, até pelo fato de sermos mulheres e termos vivido num universo predominantemente masculino da música, que mesmo com o avanço de muitas mulheres aí fazendo sucesso, ainda é um universo machista. A gente teve essa vivência e a gente viu isso também na política. A gente falou... Porque política é algo que não tem como a gente fugir, né? Por mais que as pessoas falem, ah, eu não gosto de política, mas a política é o que
tudo
dita
é política,
a sua vida.
Né?
Então, a gente traz essa discussão do empoderamento feminino, né? Das pessoas refletirem mais sobre a participação das mulheres em outros âmbitos para além daqueles que estão determinados pelos, entre aspas, papéis sociais. Isso era importante trazer essa discussão, né? Então, a gente viu a importância de trazer isso para dentro do documentário.
E uma vez que são mulheres que vão legislar para mulheres, né? Então, se a gente não tem nenhuma mulher representando a gente não vai ter direitos a nosso favor. Então, a gente viu também, durante as entrevistas, que o conceito é até um pouco, assim, tabu falar isso aqui, mas é preciso falar. Feminismo, ele era muito... Havia muito preconceito sobre ele.
Há muito preconceito.
E a gente conseguiu a participação de Márcia Tiburi. Quem não conhece, vamos pesquisar. Márcia Tiburi é uma filósofa. Ela é muito importante na história, até política do Brasil, porque teve todo um processo com ela no Rio de Janeiro.
Sim, ela se candidatou ao governo do Rio em 2018 e ela sofreu muita violência política, que é uma das questões também que a gente vai trazer no documentário, que muitas vezes, trazer uma coisa aqui para reflexo também, até de quem está ouvindo aí agora, quando se tem um homem eleito, quando se tem uma mulher eleita, por exemplo, vou trazer o caso da presidente Dilma, ela foi atacada pessoalmente ali, tinham adesivos dela na época que a gasolina estava alta, que eram tipo, como é que eu vou dizer... difamando a imagem dela, né? De mulher.
Vai mais além do cargo, né?
Exatamente. E quando tem um homem, a gente não vê tanto isso.
Não, mas tá uma baixaria com os homens também.
Mas a gente vê que vai lá dentro, assim, do
pra ferir mesmo.
Né? Da coisa do feminismo. Tem muitas mulheres sofrendo, né? Inclusive teve a deputada Isa Pena também, que foi apalpada por um homem. Então a gente começou a trazer essa série de coisas que é preciso se discutir na sociedade pra gente avançar, né?
Com certeza.
No respeito. Acho que acima de tudo, o respeito.
Com certeza. E... o documentário fica pronto quando?
A pretensão é que ele fique pronto esse mês, no máximo esse mês, e a gente vai planejar uma grande divulgação para que o lançamento dele seja um momento especial.
Uhum. Ele vai ficar disponível em plataformas, né? Para a comunidade, para a sociedade?
Sim, vai. Inicialmente no YouTube, a gente vai passar tudo certinho, todas as informações.
Beleza.
A gente ia lançar ele em março, só que esse período da pandemia atrasou as entrevistas, né?
A câmara fechou, né? Vocês estavam gravando lá.
Sim,
estava
gravando na câmara e tudo também, como só nós duas estamos fazendo parte desse processo, tudo fica um pouco mais difícil, né? Até pra gente ir aprendendo, como é que a gente vai dividir roteiro, tudo a gente tá aprendendo no processo. Entendi. A gente nunca fez isso antes, né?
Mas é bacana.
Mas vai ser lançado em breve, se Deus quiser.
Em breve. E qual a duração do documentário?
A média de 1h30, 2 horas.
Isso é um projeto, né, que vocês conseguiram através da Lei Aldir Blanc.
Exatamente.
Uhum. Prêmio Professora Anice Amaral aqui de Guanambi, que foi a verba da Lei Aldir Blanc.
Bacana, muito bom. Estou conversando aqui com Jess Mila, essa dupla maravilhosa, cantoras, compositoras, instrumentistas, marqueteiras políticas, viu, meninas? E aí, são também designers de audiovisual. Nós estamos conversando com elas, falando sobre o documentário. E após o nosso intervalo, a gente vai falar um pouco mais, porém vai cantar mais do que falar. Elas têm músicas maravilhosas, vão apresentar as canções, inclusive que fizeram nesse momento aí de pandemia, sentiram na pele e aí produziram, nasce, né? Quem tem sensibilidade, a coisa é assim. Olha para um lado, trupica lá, numa pedra, não, vou pegar a música para essa trupicada, né, Camila?
É bem isso mesmo.
Bem músicas. Só vamos falar mais um pouquinho desse projeto de vocês, que é o projeto que vocês trabalham com a Trinca, né? É a Trinca Motion e a Trinca Marketing. Conta aí pra gente sobre a Trinca e o que vocês fazem também, né? O serviço que vocês fazem pras empresas.
Então, a Trinca, ela... Antes, ela era voltada para músicos, né? E a gente já explicou o que era o Trinca.
Sim.
E o Trinca, hoje, com toda a vivência que a gente teve durante essa pandemia, ela mudou um pouco, né? Então, o pilar da Trinca hoje é o quê? É o marketing político, é o motion e o audiovisual. Então, eu vou falar um pouquinho do motion e você fala do marketing político, pode ser?
Pode ser.
O motion surgiu desde novembro, né? Que eu falei que eu comecei a fazer os cursos e tudo mais. E a gente viu que é uma novidade no mercado, que quem faz o motion agora para a divulgação do seu negócio é o diferencial. Então, a gente propõe essa inovação aí nas redes sociais, que é uma forma diferente dos comércios, das pessoas físicas e jurídicas estarem divulgando seu material. Então, se vocês tiverem algum interesse, é só ir lá no Instagram e digitar trinca.motion, que é T-R-I-N-C-A. M-O-T-I-O-N.
E tem o Instagram da Trinca, né? Também da Trinca que nasceu, que é a trinca.a. E lá vai ter os trabalhos todos da Trinca, que é o audiovisual, motion, e a parte política também, que envolve o documentário. Na parte política, a gente está muito focada na produção de conteúdo. Então, a gente quer pegar a personalidade política e extrair dali o melhor conteúdo que a gente pode chegar para os eleitores, para alcançar novos eleitores. Então, a gente está muito focado nessa questão de produção de conteúdo.
E aí vai um recado para você que já pretende se candidatar nas próximas eleições, que serão o ano que vem. Já é hora de começar a fazer seu trabalho. Pode procurar essa dupla aqui, vocês não vão se arrepender. Tenho certeza. Trabalho de excelência.
E lembrando que campanha política não é só no período político, né? Você tem que construir ali toda a sua reputação. Então, agora é a hora.
Chegou.
É a hora até de você economizar na campanha política, porque você investindo agora não vai precisar gastar tanto na época.
Pra aparecer e que não aparece, né? Porque são tantos candidatos.
Pois é, exatamente. Então tem que achar uma forma de aparecer aí no meio da multidão.
Vamos às músicas. Bora. Vamos lá, precisamos hoje de sexta-feira, né, gente?
Essa música a gente fez justamente no ano passado, né? No início da pandemia. E ela fala da saudade da minha família, que eu tava aqui em Guanambi no ano passado, e minha família é de Minas. Então ela se chama Tudo Vai Passar. Espero que vocês gostem.
Sei que já faz muito tempo que a gente não se vê, e meu último desejo é estar com você. Queria que fosse tudo só um sonho ruim pra gente entender. A falta que faz abraço e aquele embaraço de me perder
nos seus braços, capazes de me proteger de qualquer medo que nesse mundo eu possa ter.
Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar.
que tudo supera. Não importa qual a dor, o amor se regenera. Nos seus braços, capazes de me proteger de qualquer medo. Nesse mundo eu posso ter. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar.
E depois que tudo passa, a gente quer mais música. E aí? Ai, dupla Jazz Mila. Essas meninas são fantásticas. Portanto, passando a pandemia, vai passar tudo. E aí vocês contratem, por favor, né? Agora vamos com qual música, Camila?
Vamos de música de novo?
Bora, música. Vamos de música.
E aí, Jazz, o que você quer ouvir? Que você quer cantar?
Eu quero ouvir a sua versão da pandemia do ano passado, que é uma música que ela... A simbologia dela é muito grande.
É, como a gente falou, citou essas duas músicas, né? Então vamos cantar elas aqui. Eu perdi a voz.
E a cada passo eu sinto o peso de ser sempre mais, fazendo a guerra pela paz. É isso que te satisfaz.
Meu medo já não cabe mais, no invisível se desfaz. Será que vai ter amanhã? Apoiando em frases tão clichês. E é o desafio mesmo que transforma, que vai moldando toda a arte. Que a vida pinta e também bate. Eu vejo isso em toda parte.
Meu medo já não cabe mais, no invisível se desfaz. Será que vai ter amanhã?
Será que vai ter amanhã?
Vai ter sim, gente.
Se Deus quiser.
Dá um medo.
Momentos de reflexão aí, né? Quem não sentiu isso, né? Nesse período de pandemia.
Certeza.
Inclusive, no nosso canal do YouTube do Jazz Mila, a gente tem um vídeo explicando essa letra, que ela é muito mais profunda do que a gente acha, assim, ouvindo uma vez só. Então, vai lá conferir o sentido dessa letra real aí.
Essa composição é da Mila.
É da Mila.
Mas aí você acaba também compondo junto, não tem jeito? Porque acaba, olha aí e tal, acaba sendo...
É. Então, teve uma música que a gente compôs junto, porque assim, cada pessoa tem a sua maneira de compor, né?
Sim.
E a gente tem jeitos um pouquinho diferentes de compor.
Uhum.
Então, acaba que uma música que a gente conseguiu compor junto foi a primeira que a gente lançou como Jazz Mila, que se chama Eu Sei. Então, eu fiz a primeira parte da música e eu não tava conseguindo de jeito nenhum completar. E ela foi num sopro, assim, completou a música. Eu falei, velho, era isso que eu queria dizer.
As músicas quando...
A Liz tá gostando.
Quando é uma escrita pela outra, assim, na hora da produção, né, acaba fazendo parte, realmente. As duas,
uhum,
acaba sendo música da... Embora a letra seja de uma só, né?
Sim.
Mas a música acaba se tornando das duas.
Que bacana. Agora eu sei, né?
Então, agora
música,
eu sei. Que então, essa foi a música composta por nós duas.
Ah, eu sei. E eu sei, dá pra ser cantada?
Dá, bora.
Então, vamos fechar com Eu Sei. Tá? Depois eu tenho um sorteio aí e a gente fecha com Eu Sei.
Então,
e aí faz as considerações finais para passar todas as redes sociais.
Fechou, combinado. Fechou.
Beleza? Eu sei.
Parece que o tempo para mim, quando eu estou assim com você. Pode ser errado nos seus, se me der um sorriso, ganha um beijo meu.
Diz que não dá pra voltar, que é assim do meu lado que você quer ficar. Eu sei muito bem, quando o amor que vai é o mês que vem. Eu sei muito bem, quando o amor que vai é o mês que vem.
Então dá pra imaginar como vai ser agora, se no meu mundo já tem tudo que você adora.
Porque eu sei muito bem, quando o amor que vai é o mês que vem. Eu sei muito bem, vai, é o mês que vem. Para, 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 para.
Parece que o tempo para pra nós, quando você escuta o som daquela voz que repete assim: não existe você longe de mim. Que repete assim: não existe você, você, você.
Eu sei muito bem, quando o amor que vai é o mês que vem. Eu sei muito bem, quando o amor que vai é o mês que vem.
Então dá pra imaginar como vai ser agora, se no meu mundo já tem tudo que você adora.
Porque eu sei muito bem, quando o amor que vai é o mês que vem. Eu sei muito bem, quando o amor que vai é o mês que vem. Eu sei muito bem, quando o amor que vai é o mês que vem.
Eu sei que vai.
Eu sei muito bem, quando o amor que vai é o mês que vem.
Uhul! É muito bom, né? É maravilhoso. Que sexta-feira leve, viu? Que coisa boa. Obrigada, meninas.
A gente que agradece. Gratidão.
Nossa, bom demais, né? Obrigada, Arlão, que você hoje também abriu, assim, abriu.
A gente chegou a tempo de ouvir ele cantando.
Foi bacana. Foi excelente. Excelente mesmo. Sim. E as redes sociais de vocês, para as pessoas poderem entrarem, assistir, ouvir, ver os clipes de vocês.
Quem quiser ver o Jazz Mila, tem lá no YouTube. Jazz Mila, como você já falou, que é Jazz e Mila, né? Então, é a junção de Jéssica e Camila. Então, é J-E-S-S-M-I-L-A. E o Instagram é Jazz Mila Oficial. E o nosso YouTube, só digitar Jazz Mila, né?
Exatamente.
YouTube, esqueceu, não é? Esqueceu também do YouTube.
Não, eu queria saber se era Jazz Mila Oficial também, mas...
Digitando Jazz Mila lá no Google, vocês já encontram. Então, só repetindo, é J-E de escola, S-S-M-I-L-A. E lembrando aqui também que a gente tá aprendendo a cantar de máscara, né? Então a gente tá reaprendendo tudo com essa pandemia.
Não tem jeito.
Não tem jeito. Segurança em primeiro lugar, né?
É verdade.
E relembrando... em casa, viu, gente?
O Instagram da Trinca, né? Reforçar aí, que é o nosso trabalho atualmente. Então, @trinca.a. Lá dentro vocês vão ver os dois trabalhos. Tanto do trinca.motion e o Trinca MKT Político.
Se quiserem deixar o WhatsApp também, que é importante, né? Porque não é todo mundo que entra, às vezes, está habituado a entrar em rede social.
Isso aí, DDD 77 99133-2002. 9133-2002.
Virou aeromoça.
Me contratem. Eu não sei, mas eu aprendo.
Sua cara, isso, né?
Isso é uma qualidade fantástica.
Foi uma das melhores coisas que eu aprendi com o Jazz. Por isso que na hora do documentário eu não tive medo, porque eu falei, a gente vai aprender.
Completamente destemida. Isso é muito bom, isso é fantástico. Muito obrigada por esse presente de estarem aqui, fazendo com que os nossos ouvintes possam ficar mais leves, suaves e entrar um final de semana assim fantástico.
A gente que agradece, gente.
Um beijo pra todo mundo, um beijo pra minha família e não sei quem tá
meu
ouvindo,
pai, minha mãe,
meu pai tá em Belo Horizonte, mas um beijo pra ele. Um beijo pra família de Jazz lá em Minas. E beijo pra todo mundo que tá ouvindo aí. Muito obrigada, Neide. Obrigada, Arley, por receber a gente aqui.
Amei.
Super bem.
Isso aí. Obrigada, Guanambi, por me receber muito bem, né? Uma mineira aqui em Guanambi. E se cuidem, viu, gente? Fiquem em casa. Quando puderem e se puderem. E cuidem de quem não pode ficar em casa.
Verdade. Muito obrigada. Aguardo as fotos, viu? Arles, vamos para o resultado aqui do sorteio. Mas antes desse sorteio, eu quero parabenizar a Viviane Santana. Ontem ela lançou mais uma música. É o segmento, né, da música dela, da primeira. Então, a Viviane Santana, a música que é do Lano Donato, a canção é, chama-se Linha de Frente, tá? Era para ter cantado, para ter tocado aqui ontem. Infelizmente, eu esqueci, comentei no programa com o Arles, acabei esquecendo de colocar no ar. Parabéns, Viviane Santana. Parabéns, Lano Donato. A gente vai ter a oportunidade de você vir aqui e cantar igual as meninas. Pode ter certeza, e tocar também aqui no nosso programa. Abraça aí o Avandelso Ferreira. Ontem, ele realizou mais um sonho. Foi o lançamento do livro O Tatu e a Bola, com a participação do homenageado Tatu e do repórter da TV Sudoeste, o David Fortunato, que mediou. E esse clipe, né, desse lançamento tá no @avandelson3602. Parabéns mesmo. A Vandelson é um guerreiro, né? Ele realmente reestruturou sua vida a partir de um câncer que ele lutou e venceu. Que bom que se com todo mundo.